Não sei se foi claro na minha exposição, senhor presidente, mas é exatamente ao contrário, né? Quando se recolhe, se aumenta a alíquota de compulsório, ela incide diretamente sobre o spread bancário na forma de custo para a instituição. Esse custo, evidentemente, é repassado. A ideia de inibir.
Não, então, diminui o volume de moeda no mercado, aumenta o spread dos bancos, mas por que o Banco Central não controla no sentido de não levar esses juros mais elevados ao mercado?
Na verdade, o Banco Central não controla juros. A taxa de juros é livre, não é? Ela é livremente pactuada entre as partes. E o que se busca, evidentemente, do ponto de vista do Banco Central, e eu acho que esse é um ponto fundamental, e aí já me estendendo na minha resposta, é, em primeiro lugar, trazer transparência a essas operações. É nesse sentido que nós buscamos, a cada mês, divulgar essas informações à sociedade da forma mais didática possível, de forma que possa ajudar a sociedade a tomar as suas decisões quando, por exemplo, vai a um banco buscar crédito. Nós sabemos que o mercado de crédito brasileiro é um mercado que está em franca expansão. Nós temos algumas medidas importantes relativamente ao mercado de crédito, que, por exemplo, eu citaria a central de risco, o cadastro positivo, a introdução do crédito consignado, isso nos permitiu sair de uma taxa de juros às famílias da ordem de 90% no início dos anos 2000 para algo como 40% agora, que é ainda uma taxa elevada. É ainda uma taxa elevada na comparação internacional, sem dúvida, mas traz uma perspectiva boa, senador. Ela traz uma boa perspectiva porque demonstra que há opção no mercado. Quer dizer, a família, o indivíduo, ele pode muito bem migrar de uma operação cara, proibitiva, como, por exemplo, o cheque especial, cuja taxa gira em torno de 160%, para uma taxa do crédito consignado, que está aí na ordem de 26%, 30%. Quer dizer, então, nós temos, de fato, no seu conjunto, taxas de mercado ainda elevadas, mas se reduzindo ao longo do tempo, e com um leque de possibilidades maior. Evidentemente que isso precisa chegar à população de uma forma mais incisiva. Quer dizer, todo o trabalho que o Banco Central faz, ele pode ser complementado com, por exemplo, a educação financeira. Essa iniciativa de educação financeira, que não é do Banco Central, é iniciativa de governo, mas da qual o Banco Central participa ativamente e certamente isso é objeto de uma preocupação grande da diretoria do Banco Central, é de levar à população menos esclarecida informações relativamente ao crédito, por exemplo. Nós precisamos acabar com aquela cultura de que se a prestação cabe no bolso, cabe no meu orçamento, isso é que é importante. Não, é importante saber se a taxa que se está praticando, tá certo? A taxa de juros é uma variável extremamente importante para a qual não damos muito valor. Sempre olhamos, buscamos olhar se a prestação cabe no bolso. Portanto, se alonga o prazo, eleva-se a taxa de juros, alonga-se o prazo, coube no orçamento, bom, cabe no meu orçamento, eu estou apto a tomar. Não. Temos que verificar também a taxa. E é nesse sentido, senador, que o compulsório age sobre o spread bancário, elevando o spread, e isso, esse custo, é repassado ao tomador final, inexoravelmente.
Senhor presidente.
Senador João Ribeiro, com a palavra.
Senhor presidente, eu não pude ficar aqui o tempo todo, porque aqui na casa a gente tem muitos compromissos. Mas eu queria. Já acompanhei o debate, tive algumas reuniões, mas mesmo pela televisão, e queria dizer o seguinte, eu acho que nós já debatemos bastante, queria sugerir a Vossa Excelência porque que reavaliasse a questão do pedido de que se abrisse o processo de votação, porque eu estou vendo que está chegando o horário de almoço, já é uma hora da tarde, no horário que não é mais horário de verão, e daqui a pouco o quórum começa a cair muito. Então, eu acho
que
deveria abrir o processo de votação sem prejuízo do debate, viu, senhor presidente? Sem prejuízo do debate, que eu gostaria de votar.
Eu indagaria, a pedido do senador João Ribeiro, aos presentes senadores e senadoras, que pudessem deliberar se da possibilidade de se iniciar a votação. Eu votaria pessoalmente, nominalmente, cada um da possibilidade de iniciar ou não a votação.
Isso é uma forma de obstruir a discussão, Excelência, me desculpe.
Ninguém impede a discussão. Foi bem claro que o processo de discussão continua.
Senador Eduardo Suplicy.
Isso é uma praxe na casa.
Vota sim ou não para se iniciar ou não a votação durante as
inscrições. Senhor presidente, em que pese o apelo do senador João, eu quero dizer, eu acho que é uma questão de respeito, no caso, para com os senadores da oposição. Eu falo como membro da base do governo. Gostaria de liberar para que todos votassem, mas eu acho que é...
Então é não.
Eu vou... Não, voto sim. Voto
senadora
não.
Senadora Gleisi.
Voto sim, para começar sim. A votação.
Senadora Marinor Brito.
Abstenho. Eu me abstenho dessa votação, que é realmente senadora desrespeitosa.
Voto sim.
Sim. Senador Armando Monteiro.
Voto não.
Não. Senador Ivo Cassol.
Voto. Votação.
Sim. Senadora Graciotin. Vanessa.
Sim.
Sim. Senador Inácio Arruda.
Sim.
Sim. Senador Lindbergh.
Senador Lobão, eu fui um dos que falei aqui no começo para a gente levar essa discussão ao final. Mas e o senador Aloysio Nunes? Vendo o apelo de vários.
Não, eu não aceito
colegas,
o apelo, desculpe.
Mas então eu quero transmitir.
Constitucional.
Tudo
desculpe,
bem.
Senhor. Só quero
transmitir.
Nós estamos aqui afrontando a Constituição da República.
O plenário quero... é soberano, senador.
Não
Luiz.
É soberano, não. É a soberano. Constituição é soberana sobre a deliberação do plenário. Vossa
esse
não
esse
pode...
é um hábito e um costume, inclusive, em outras comissões,
não pode sequer
que se iniciar as votações durante as inquisições.
Não, Eu estou com a palavra.
E o presidente pode coordenar, sob o beneplácito do plenário, sim, iniciar sim as votações.
Não, eu estou com senador a palavra. Lindbergh. Eu estou com a palavra. Eu quero dizer que no começo eu tive essa posição. Eu acho que isso aqui não é um embate entre situação e oposição. Agora, não creio que a gente deva utilizar também agora como o senador Aloysio Nunes. Já tem uma preocupação de esvaziamento dessa comissão. Então, eu voto nesse momento, agora, às 13 horas e 1 minuto, sim.
Senador Jorge Viana.
Voto sim.
Sim. Senadora Ana Amélia?
Voto não, para não interditar o debate.
Pois não. Senador. Senador Luiz.
São da República, senhor presidente, que diz o seguinte, no artigo 52 da Constituição da República, que é a deliberação por voto secreto se dará após arguição pública. A arguição pública não é só um conjunto de perguntas, é perguntas e respostas. Esse é o sentido da sabatina. O que a maioria está fazendo hoje é simplesmente rasgar a Constituição. Simplesmente isso.
Senador Luiz, me permita discordar. A regra que Vossa Excelência se refere ao plenário do Senado. A regra na comissão tem seu regramento próprio e o regramento permite, sim,
Excelência,
conforme a assessoria aqui registra.
Excelência, podia fazer a leitura do...
Pois não.
Até para ajudar no esclarecimento aqui?
Compete privativamente ao Senado Federal, item 3, aprovar previamente por voto secreto após arguição pública a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos na Constituição, ministro do Tribunal de Contas da União, governador, presidente, procurador, titulares de outros cargos que a lei determinar.
Essa regra se aplica à comissão também, mas tudo bem. Se querem almoçar, vão almoçar.
E segundo a assessoria, não há nada na regra do regimento da comissão que impeça essa votação. Então, dando prosseguimento, eu perguntaria ao senador Clésio Andrade se poderíamos iniciar ou não a votação.
Sim.
Sim. Senador João Ribeiro.
A proposição é minha, senador, então sim.
São 9 votos contra 3 no sentido de podermos iniciar a votação e uma abstenção. Portanto... Neste momento, dou início à votação e dou continuidade também à arguição.
Senhor presidente, eu lamento, mas eu vou me retirar em sinal de protesto contra essa decisão.
Com todo respeito à posição de Vossa Excelência, será registrado seu posicionamento. Eu perguntaria aos senadores e senadoras presentes da possibilidade, se há alguém contra, a possibilidade do doutor Sidney Correia Marques responder aos próximos 5 senadores, visto que o senador Altamir Lopes respondeu os 4 anteriores.
pergunta que eu vou fazer...
Será direcionada ao senhor Altamir.
Os dois devem responder. E as duas demais são para o senhor Altamir.
Pois não.
Se Vossa Excelência... votação e
não me impedir
de fazê-lo, eu vou...
Vossa Excelência tem toda a liberdade de perguntar ao doutor Altamir. Eu apenas percebi que o doutor Cid não respondeu absolutamente nenhuma indagação. E como faltam ainda 5 senadores, aqueles que puderem direcionar as perguntas ao doutor Cid, para podermos ter também o posicionamento do doutor Cid bem registrado dentro dessa comissão. Portanto, próximo a fazer as indagações, senador Armando Monteiro, com a palavra, senador Armando Monteiro.
Quero, de qualquer forma, registrar que nessa decisão que foi tomada pelo plenário, me parece que o que se coloca fundamentalmente é a questão das próprias prerrogativas do parlamento. Quer dizer, eu acho que quando não se esgota o processo, de alguma maneira se desprestigia a função parlamentar, quer dizer, independentemente de qualquer outra consideração. Até porque a presunção é de que, antes do esgotamento da discussão e no curso das questões que são endereçadas, possa haver algum elemento novo que justifique, eventualmente, uma mudança de posição. Então, me parece absolutamente imprópria a decisão que foi tomada, mas evidentemente não me cabe aqui voltar a essa discussão. Eu então queria colocar dois pontos para consideração dos diretores. O primeiro diz respeito a um problema que se identifica no Brasil, na política macroeconômica, que é uma dissonância entre a política fiscal e a política monetária no Brasil. Ou seja, a política monetária é sobrecarregada por conta do afrouxamento da política fiscal. E aí sim, nós fazemos um esforço via taxa de juros que, ao final, penaliza o setor produtivo, penaliza o conjunto da sociedade, sem que se possa obter os resultados desejados do ponto de vista da própria contenção da inflação. Diante disso, alguns economistas defendem um desenho institucional diferente para a questão da definição da meta de inflação. Alguns economistas sugerem que a meta deveria ser fixada ou indicada pelo Ministério da Fazenda, para que, quando isso acontecesse, houvesse uma discussão com a autoridade monetária, uma discussão prévia, que pudesse discutir claramente a questão fiscal, ou seja, relacionada com a questão do montante da qualidade do gasto público. Ou seja, uma interação entre a política monetária e a política fiscal. Então, eu gostaria de saber do doutor Sidney o que é que ele acha dessa preocupação em relação a essa, a meu ver, situação que no Brasil tem concorrido para que os resultados das políticas de contenção inflacionária tenham sido prejudicados por conta dessa dissonância entre a política fiscal e a política monetária. E a outra questão que eu endereçaria, doutor Altamir, diz respeito à questão dos spreads. É sabido que há uma autoridade no Sistema de Defesa da Concorrência, o CAD, ele zela para que a concorrência possa exercer a sua função na economia. Mas, diferentemente do que ocorre em outros setores, no que diz respeito ao mercado financeiro, o Banco Central não desempenha esse papel, ou seja, de zelar pela defesa da concorrência no sistema. O Banco Central apenas cumpre um papel no sentido de exercer uma vigilância prudencial, cuidar de riscos sistêmicos, mas o Banco Central, a rigor, não representa a autoridade que cuida ou que assegura a defesa da concorrência no sistema financeiro. Então, eu gostaria de, relacionando essa questão com a questão dos spreads, porque o Brasil se caracteriza como um país que tem um dos mais elevados spreads bancários do mundo, e que tem custos de serviços bancários também muito elevados. Eu gostaria de saber como é que o doutor Altamir vê essa questão de como se poderia desenhar institucionalmente algo que pudesse preencher essa lacuna, ou seja, de ter uma instância que zele pela defesa da concorrência no mercado financeiro. E quero ainda, para complementar, perguntar o que é que ele acha que na agenda dos spreads nós podemos fazer para que se possa reduzir esses custos. Ou seja, que micro-reformas, que mudanças no ambiente institucional poderiam ser feitas para reduzir os spreads no Brasil. Obrigado.
Dando continuidade, agradecendo as indagações do senador Armando Monteiro, passo a palavra ao senador Eduardo Suplicy para que possa fazer também suas indagações.
Senhor presidente, senador Edson Lobão, ao senhor Sinei Correia Marques, a quem cumprimento pelo seu trabalho por tantos anos no Banco Central, acredito que esteja plenamente capacitado para a sua nova função na direção do Banco Central. Eu gostaria de, tendo em vista o caso já mencionado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do como é que o Banco Central descobriu as ações relativas ao Banco Pan-Americano, e o problema foi detectado, houve uma negociação para evitar a quebra da instituição. Mas que aperfeiçoamentos, Vossa Excelência, Vossa Senhoria julga necessários nas atividades de fiscalização e supervisão do Banco Central para que tais fatos não se repitam e que se eleve ainda mais a estabilidade e a segurança do sistema financeiro brasileiro? Outra questão refere-se à Resolução 118 de 97 do Banco Central, que assegurou direitos aos ex-servidores do antigo Banespa, que foi absorvido pelo Banco Santander. Desde 13 de junho de 2006, eu tenho cobrado dos membros da diretoria colegiada do Banco Central providências para que haja a solução administrativa do passivo previdenciário e trabalhista desses aposentados, que até hoje ainda aguardam a decisão que corresponde a algum entendimento tanto do Banco Central quanto do Ministério da Previdência. Ainda hoje eu conversei com o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, para que possa ser acelerado. Então, agradeceria se puder nos dar algumas informações a respeito. Ao senhor Altamir Lopes, eu gostaria de perguntar sobre algo que foi objeto, inclusive, de um pronunciamento significativo do senador Walter Pinheiro, que participou na Espanha recentemente de um diálogo a respeito de um novo desenvolvimento que tem acontecido no Japão, na África, em muitos países, dentre os quais o Quênia foi objeto até de reportagem de grande relevância de 3-4 páginas da revista Time há um mês. Eu me refiro ao sistema de transferências de renda através do telefone celular. Eu agradeceria se puder nos informar quais são os estudos que o Banco Central vem desenvolvendo para permitir que se desenvolva esse sistema que já é utilizado no Brasil, mas pelas informações publicadas, parece que por apenas cerca de 1% da população, justamente aqueles que têm mais recursos. Mas, por exemplo, no Quênia e outros países da África, a utilização do telefone celular hoje vem sendo utilizada sobretudo pelas famílias, pelas pessoas de baixa renda. E isso passou a ser um instrumento muito importante que, inclusive, tem sido utilizado em diversos países.